depois tem a nossa representante.
Faz favor, tem a palavra.
Muito boa tarde. Nós, a Comissão de Trabalhadores do IFAB, quero começar por agradecer à Assembleia da República e especialmente a esta Comissão dar-nos a oportunidade de nos manifestarmos relativamente a este projeto lei da autoria do Partido Comunista Português, com o qual desde já informamos que estamos completamente de acordo. No fundo, brevemente e rapidamente, creio que só ainda com o Sr. Deputado do PSD, que ainda não tinha falado, de resto, enfim, vou repetir rapidamente para situar a nossa situação. O IFAP, Instituto de Financiamento e Apoio à Agricultura, foi criado em 2007 pela fusão do IFADAP e do INGA. Os trabalhadores do IFADAP eram genericamente 95% bancários, enquanto os do INGA eram trabalhadores em funções públicas, quase todos funcionários públicos, mas também contratos individuais de trabalho, mas em funções públicas. No momento em que se juntaram em 2007, foram asseguradas as suas carreiras de origem, quer de uns, quer de outros, e assim conviveram até janeiro de 2009, quando entraram em vigor duas leis desta Assembleia da República, a 12A-2008 e a 59-2008, que sujeita todos os seguros trabalhadores, quer seja a sua origem, regime de trabalhadores em funções públicas, no entanto, respeitando a situação particular dos bancários. Esta lei, a 59/2008, mais propriamente o regulamento que está anexo, é claríssimo relativamente a isto. Todos os ACTs existentes se mantêm em vigor e a própria lei explica como é que esses acordos coletivos se podem extinguir. Ou por acordo, através da substituição de um ACT por um novo acordo sobre as mesmas matérias, ou por denúncia da entidade empregadora, que só se tornaria eficaz 10 anos após a última revisão global do acordo, que no caso do IFAP, portanto, já não estamos a falar do IFADAP, já estamos a falar da realidade IFAP, em 2009 foi feito pelo Conselho Diretivo da altura. Portanto, só teoricamente em 2019 é que se poderia denunciar e, portanto, extinguir esse acordo coletivo. No entanto, nada disso aconteceu. No dia 6 de fevereiro deste ano de 2013, é publicado o Decreto-Lei 19/2013, que extingue o acordo coletivo para os trabalhadores do IFAP que dele beneficiem. Ora bem, esta inovação no ordenamento jurídico português é espantosa, não só porque desde já contraria a lei da Assembleia da República, como porque é profundamente inconstitucional, porque viola não só formalmente a reserva relativa da Assembleia da República nesta matéria, porque se trata de matéria de contratação coletiva, portanto a extinção de um acordo coletivo é matéria de contratação coletiva, como também tem uma série de inconstitucionalidades materiais que resumidamente enfim, passo a dizer, viola não só a liberdade sindical, artigo 55 da Constituição, como também o direito específico à contratação coletiva, 56, número 3 da Constituição da República Portuguesa. Basicamente é isto. Depois, enfim, como poderão ver nos documentos que nós já juntámos e que tenho aqui cópia para depois distribuir relativamente à posição da Comissão de Trabalhadores, da qual todos os presentes comungam, tem uma série de ilegalidades na sua forma, enfim, inverdades até no próprio preâmbulo, que diz que esta lei respeita A lei 2399, relativamente à qual, para se fazer uma alteração destas, deveria observar-se os trabalhadores, a vontade dos trabalhadores atingidos, nunca foram ouvidos, nem através dos seus sindicatos, nem através de outros organismos que os representam, nem sequer foi dada oportunidade para uma negociação suplementar que essa própria lei prevê, mas no preâmbulo, este decreto-lei vem informar que assim não é. Em bom tempo, o Partido Comunista Português apresenta este projeto de lei que agora nos traz aqui, o projeto de lei número 353/12, segunda, que tem como artigo único a revogação deste decreto-lei, passo a ler. Artigo único, revoga o decreto-lei 19/2013 de 6 de fevereiro, é revogado o decreto-lei 19/2013 de 6 de fevereiro, que procede à transição para as carreiras gerais dos trabalhadores do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP, e das Direções Regionais de Agricultura e Pescas. Pronto. Nós estamos, a Comissão de Trabalhadores está completamente de acordo. Historicamente, esta proposta surge no momento em que deveria surgir, no entanto, posteriormente a este Decreto-Lei 19/2013, o Governo publica o Decreto-Lei 30/2013, que vem extinguir o Fundo de Pensões do IFAP. Ora bem, a nossa intervenção enquanto Comissão de Trabalhadores aqui hoje, aliás, como já fizemos juntar, é tentar alargar este projeto de decreto-lei para que também se revogue num segundo artigo este outro diploma. Este outro diploma tem a mesma inconstitucionalidade formal, porque se trata de matéria de reserva relativa da Assembleia, tem as mesmas inconstitucionalidades materiais, mas tem outras que nós queríamos ressalvar aqui neste momento. Este Decreto-Lei 30/2013 tem dois propósitos, basicamente. Por um lado, integrar no regime geral da Segurança Social os trabalhadores abrangidos por um sistema privado até aqui, e por outro lado, extinguir o Fundo de Pensões. Este decreto-lei, no seu artigo 9º, número 3, é completamente claro, diz logo que seja dado integral cumprimento ao disposto no número 1, com a sua liquidação total, o fundo considera-se extinto. Também isto, tal como a extinção do acordo coletivo que nos traz aqui, nunca aconteceu no ordenamento jurídico português. Este fundo é um fundo privado. Todos nós sabemos que nos últimos 2 anos houve transferências de todos os fundos da banca para a Segurança Social ou para a Caixa Geral de Aposentações, como é este caso, mas sempre com o acordo dos sindicatos. Isto é uma medida autoritária que este Governo faz e que viola princípios constitucionais e princípios de boa-fé. Passa por cima também, obviamente, das leis desta Assembleia da República. E é nessa medida que a Comissão de Trabalhadores do IFAP entende que, cumulativamente à revogação proposta neste projeto de lei, do Decreto-Lei 19/2013, deverá ser revogado este outro. Considerando que não há aqui qualquer acordo por parte quer dos sindicatos que representam os trabalhadores, quer pelos próprios trabalhadores ou outras organizações, como por exemplo a Comissão de Trabalhadores, que podia ter sido ouvida relativamente a isto, o que acontece é que esta medida autoritária configura um esbulho, um confisco ou uma nacionalização de um fundo privado, sem o acordo dos interessados. Todos os outros fundos tiveram acordos tripartidos entre a entidade empregadora, representada pelas administrações dos respectivos bancos, os trabalhadores, representados pelos seus sindicatos, e a entidade pública. O que se passa aqui é uma intervenção única e exclusivamente da entidade pública a fazer uma nacionalização, um confisco ou um esbulho. Ora bem, Passado esta questão que se poderão desenvolver a partir dos tópicos que nós entregámos e que temos aqui cópia também para vos dar, interessava à Comissão de Trabalhadores, e porque somos pragmáticos, referir o seguinte: se porventura este projeto de lei, até pela Constituição atual da Assembleia da República, não passar em plenário, era importante, e é um apelo que eu faço à consciência individual de todos os deputados, os presentes e aqueles que se confrontarem com isto, era importante que houvesse uma averiguação sobre a constitucionalidade destes dois diplomas. Nós todos sabemos que, nos termos da Constituição, com a assinatura de 10% dos deputados, é possível fazer uma fiscalização sucessiva de cada um destes diplomas. Recordo, um que extingue o acordo coletivo de trabalho sem ouvir os sindicatos, e outro que extingue o fundo de pensões privado sem autorização desses mesmos sindicatos. Basicamente é isto. A questão tem sido levantada também noutros fóruns, quer a CGTP, quer a UGT, fizeram demarches junto da Organização Internacional do Trabalho, exatamente sobre as coisas que eu acabo de dizer, porque isto viola, além da nossa Constituição, acordos internacionais que têm valor constitucional e, portanto, têm o mesmo peso das normas, das leis fundamentais, como se nós, neste caso, precisássemos dessas. Não precisamos, temos a Constituição que está francamente e bastamente violada nestes dois diplomas. E depois, para não me alongar mais, até porque os senhores têm mais do que... o que fazer, neste nosso parecer também, que eu depois vos vou dar cópia, embora já esteja na internet, na vossa página da COFAP, mas há aqui questões particulares que são atingidas e que têm a ver com os direitos dos trabalhadores. Portanto, para além das questões de ilegalidade e de inconstitucionalidade, há questões específicas que, enfim, poderiam esmiuçar, são dezenas, podíamos aqui esmiuçar, mas só para terminar quero dizer o seguinte: o princípio da igualdade entre todos os bancários aqui também é afetada. Isto aqui pode ser, se estes diplomas vingarem e não forem fiscalizados quanto à sua constitucionalidade, ou não forem revogados por este projeto lei, estes diplomas podem vir a consubstanciar em si também uma ofensa ao princípio da igualdade e da proporcionalidade entre estes bancários e os outros todos que existem no mundo laboral. Mas, especificamente, aqueles como todos os funcionários do Banco de Portugal, todos os funcionários da Caixa Geral de Depósito e de demais instituições, que são, desde 2009, pelas leis que eu referi, trabalhadores em funções públicas e bancários ao mesmo tempo. Portanto, isto pode ser a abertura de uma caixa de Pandora. Mas queria passar a palavra a representantes de trabalhadores que, com a aplicação destes diplomas, ficam com a sua posição afetada de maneiras diferentes, para também se poderem expressar e relevarem aqui
Iremos fazer isso por duas partes. Depois, na segunda parte, os colegas terão, com certeza, também a oportunidade de responder. Eu só queria dar uma informação que parece relevante. Primeiro, desde logo, agradecer, em nome da Comissão, os contributos muito detalhados, quer da Comissão de Trabalhadores, quer num grupo, digamos, de trabalhadores, onde, digamos, também subscreve a senhora ex-deputada, a doutora Teresa Venda, que está muito concreto, como agora se designa, muito enxuto. Portanto, os senhores deputados têm aqui um bom contributo. Há pouco não signifiquei, nós temos connosco os dois grupos parlamentares da maioria, os outros grupos parlamentares também foram naturalmente convidados, mas por razões, digamos, de agenda, têm dificuldade em se fazer representar. Tinha indicação que o Partido Socialista teria, eu próprio suscitei e pedi ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que tivesse representado, mas não foi possível. Muito obrigado. Dá-vos conta que, do ponto de vista parlamentar, recebemos, de facto, um conjunto vasto de contributos que foram recepcionados no âmbito da discussão pública deste projeto de lei, uma vez que, como saberão, ele, tratando de matérias que têm a ver com os direitos e que decorrem também do Código de Trabalho, mas com os direitos dos trabalhadores, está sujeito à discussão pública, designadamente do parecer dos funcionários da ex-ACACSA. Isso, muito bem. Sim. Da Comissão de Trabalhadores, que estamos a receber agora, da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores de Funções Públicas e Sociais, de uma senhora Esther Emília da Silva Mendes, de outra senhora Maria Leonor Carvalho de Sá Gomes, da CGTP, da Federação de Sindicatos Independentes da Banca e também um parecer conjunto de trabalhadores da IFAP que a Teresa Venda também nos fez chegar e que também agradecemos particularmente. O Sr. Deputado Carlos Silva Sousa é o relator deste projeto de lei, portanto também tem essa responsabilidade e que também agradeço a sua presença de acompanhar esta matéria dentro daquilo que são as funções de relato. Dar-vos também uma informação suplementar que relativamente ao Decreto-Lei nº 19/2013, de 6 de Fevereiro, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pediu a apreciação parlamentar do mesmo, o que significa que a Assembleia da República, nos prazos que a Conferência de Líderes definir, ou seja, que sejam agendadas, irá voltar a discutir o referido Decreto-Lei e, portanto, essas matérias que aqui sinalizou, obviamente, presumo eu, sejam recuperadas no debate parlamentar. Daria a palavra nesta fase aos senhores deputados, querendo fazer umas questões. Faz favor, Sr. Deputado, Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do CDS, o meu nome é Artur Rego, Presidente do CDS. Queria dar as boas-vindas a todos, agradecer os contributos e cumprimentar em especial a doutora Teresa Venda, de quem fui colega, embora em diferentes comissões, na anterior legislatura. Não tive acesso aos contributos, visto que eu não estava com este dossiê nas mãos, estou há pouco tempo na COFAP, irei vê-los. Acima de tudo, interessar-me-ia saber se neste processo de integração, independentemente de ter sido em sede de contratação coletiva e de negociação de contratação coletiva, ou ter sido por decreto-lei, em que é que os trabalhadores saíram diminuídos nos seus direitos, quais os direitos foram respeitados, etc. Essa para mim é que é a questão essencial. É evidente que tenho todo o respeito pela Constituição e pelas normas da Constituição, não é isso que está em questão. Mas no caso concreto estamos a falar de pessoas, estamos a falar de situações concretas e eu interessa-me saber se por via da Constituição, por via de decreto-lei ou por via de comando verbal, se aquilo que foi feito respeita e em que medida os direitos que tinham, em que é que se sentem defraudados com esta alteração ao vosso estatuto. E, para terminar, só fazer um pequeno reparo que terá a relevância que tem. Nos outros casos dos fundos de pensões da banca, estamos a falar de entidades de setor privado. Não seria o caso do IFAP nem do IFADAP. Não é... Não são do setor privado. E, portanto, o fundo de pensões do IFAP e do IFADAP, por não ter tido o mesmo tratamento, teve fundo de pensões da banca do setor privado, e, aliás, foi objeto de negociações de âmbito diferente, naturalmente que não poderá ser comparado exatamente o processo e o processo do outro, porque estamos a falar de realidades distintas e a comparar realidades distintas, a meu ver, até pela proveniência original do mesmo. E gostaria só de deixar uma pergunta, que é em relação ao acesso ao SAMS, que os outros trabalhadores mantiveram, se esse direito vos foi mantido, pelo menos de forma optativa ou facultativa. Isso não vem em diferença na questão dos descontos, porque nós sabemos que os outros trabalhadores da banca do setor privado tinham, como vocês tinham, aquele regime especial dos 3% de desconto. se isso foi alterado em relação a vocês, se veem que essa alteração é injustificada, porque existe uma similaridade total entre as situações, ou se não aceitam, ou admitem, pelo menos parcialmente, que essa diferenciação também tem a ver com um estatuto que, embora formalmente bancário dos trabalhadores do IFAP e do IFADAP, tem as suas diferenças na prática com o que é o setor privado da banca, ou o setor da banca pura e dura, mesmo que não privado. E basicamente o que eu pretendia era esclarecer estas dúvidas previamente a analisar os documentos todos que submeteram. Muito obrigado, senhor.
Obrigado, senhor deputado.
E peço só desculpa, vou ter de me ausentar porque isto atrasou-se.
Boa tarde. Como já foi dito, eu sou novo aqui nesta casa. Em primeiro lugar, portanto, agradecer-lhes a vossa presença, dizer que é bastante útil ouvir, é sempre bom ouvir, e daquilo que eu denotei, fundamentalmente a questão prende-se com questões de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Aqui o meu colega pôs uma questão também, que é, eu penso que é importante, que é a parte da substância, onde é que existe uma diminuição de alguns direitos que portanto, ver no fundo um quadro comparativo para se ter que tratar da justiça ou injustiça que isso possa envolver, também face ao princípio da igualdade, que se poderá estender não apenas às pessoas do setor bancário, como referiu, mas também, se podemos ver noutro prisma, aos setores da função pública. Portanto isto no fundo, se vamos centrar a questão apenas na questão da legalidade ou inconstitucionalidade, pois aí, como também já foi referido, já vai haver uma fiscalização pela própria Assembleia dessa matéria. Não, isso é essa parte aí, naturalmente, que deverá ser sempre feita. Agora, seria importante também, e isto é importante este parecer, para nós termos uma visão, porque quem está dentro das coisas sabe muito melhor o que é que lá se passa. E portanto o que eu posso neste momento dizer é agradecer-vos de facto o contributo. Se houverem mais contributos, pareceres, o que tiverem, eu estou à disposição para receber todos os pareceres que os senhores tenham, que sejam detentores, pareceres jurídicos, de outro tipo de natureza, de organização, enfim, tudo o que os senhores entenderem, que possa ser útil. De facto foi incumbido de ser o relator e estou a agarrar no assunto com toda a cautela, toda a prudência, e gosto muito de ouvir todas as partes antes de poder emitir juízos de valor. Portanto, fundamentalmente é isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, teria agora para darmos uma resposta e talvez diversificar os colegas. Teresa, diga.
Eu, se calhar, começaria, depois passava a palavra aos dois representantes dos trabalhadores, que na prática cada um de nós exemplifica onde está, onde fomos prejudicados efetivamente em valores substanciais.
Teresa, faz favor.
E depois a Comissão de Trabalhadores concluiria.
Temos 10 minutos também, não
eu
mais.
Diga? Sim, é rapidíssimo. Eu gostava de agradecer as palavras do Sr. Deputado Artur Rego e do Deputado Carlos Silva Sousa e as perguntas que nos puseram, que mostram que estão, de facto, empenhados em perceber o problema e entender e, provavelmente, defender os direitos dos trabalhadores do IFAP. Eu gostava de integrar como princípio prévio uma questão, que é, eu fui contratada pelo IFADAP na sequência de um concurso público, respondendo a um anúncio do Expresso que dizia "Instituição Financeira Recruta". Pronto, portanto, quando eu entrei no IFADAP em 1987, aquilo era uma instituição financeira, dependia do Banco de Portugal, era fiscalizada pelo Banco de Portugal, e todas as nossas normas decorriam das normas do Banco de Portugal. Portanto, como eu não sou jurista, deixo só este enquadramento prévio. Depois, quando eu entrei no IFADAP, já tinha quase 10 anos de descontos para a Caixa Nacional de Pensões. E fui obrigada, se queria entrar na instituição financeira, que naquela altura era presidida pelo Dr. Ferreira do Amaral, e que apresentou um projeto interessante, porque naquela altura nós estávamos no período de pré-adesão e o objetivo é que o IFADAP fosse uma espécie de crédito agrícola francês, que devia de gerir não só os fundos que estavam naquela altura já a ser geridos pelo Banco de Portugal e que vinham do Banco Mundial e de outros fundos internacionais para desenvolver a nossa agricultura, mas como se aproximava a entrada na CEE, tínhamos também essa missão de gerir todos os fundos financeiros dedicados à agricultura. E, portanto, quando eu entrei no IFADAP, aquela instituição foi-me apresentada como uma instituição financeira. E nessa decorrência disseram-me que a senhora, se quiser entrar, antes de fazer o seu contrato com o IFADAP, terá que assinar um compromisso de que abdica dos seus descontos, porque este estatuto vai ser só, entra no quadro bancário e não tem sequer hipótese de recuperar os descontos que fez no período prévio, que tinha 9 anos e meio de descontos. E eu aceitei estas condições. Pronto. Isto é só para explicar que o IFADAP tinha, se hoje ainda existisse, tinha uma história de 35 anos em que foi formada com um conjunto evolutivo de situações. E, portanto, o meu regime, em termos substanciais e para responder concretamente à proposta, à questão do em que medida é que os meus direitos estão diminuídos, a partir de março a minha remuneração líquida diminuiu de 8%, porque eu descontava 3% e agora desconto mais 8%. Exatamente. Passando aqui a palavra para não... A Leonor?
3.
Eu descontava 3, que era o regime do ACTB bancários, passou para 11 e descontaram. Portanto, 8 é quanto o meu vencimento líquido está reduzido. Passava aqui a palavra à doutora Leonor, porque ela tem uma situação outra específica.
Boa tarde a todos. Queria só dizer que eu fui afetada muito no ordenado, porque desde 1982... que o IFADAP resolveu pagar-nos a TSU, agora chamada TSU, como valor compensatório no nosso ordenado. Portanto, esses 11% eram abonados na minha retribuição base. Neste momento, isso não é abonado e eu estou com menos 11% do valor que eu tinha. Aliás, conforme os recibos que eu enviei para poderem confirmar. Portanto, acho que este abono que nos era dado, vindo desde 1982 até agora, acho que nos é devido, porque tem sido sempre, a periodicidade já é longa. De qualquer outra das maneiras, também tenho, acho que o SAMS é fundamental para as pessoas, para nós todos, uma vez que enquanto estivermos no ativo, nós continuamos a ter os SAMs. Se ficarmos reformados depois de 2017, perdemos completamente. E a minha preocupação é que nós não temos médicos fora do SAMs neste momento. Eu tenho uma carreira de 37 anos e todos os meus médicos são dos SAMs. E isso obriga-me a recorrer à Caixa de Previdência. E isso preocupa-me. O que é que eu ia dizer mais em relação? E em relação aos reformados deste momento, também só vão ter SAMS até 2017. E eu pergunto, porquê 2017 e não mais? Não entendi aquele prazo estipulado no decreto. E é só isto.
Muito obrigado. Eu creio que no essencial... Quero que está mais um... Faz favor. Faz favor. Muito bem.
Pronto, é outra situação, portanto, talvez menos penalizadora, porque eu realmente agora passei a fazer desconto de 11% para a TSU, quando antes fazia 3%, no entanto, como ingressei na instituição já depois de 1995, já tinha um desconto para o Fundo de Pensões de 5%. De qualquer maneira, há um prejuízo em que a minha retribuição líquida foi diminuída em 3% devido à contribuição agora dos 11%. É evidente que sai prejudicada em relação à tabela salarial, a de oturnidades que o ACTV me previa, prémios de antiguidade. Aliás, quando ingressei no então IFADAP, a minha expectativa foi precisamente essa. Posso adiantar que agora... 15 de maio, numa ação que eu tinha posto no Tribunal de Trabalho de Lisboa sobre a questão das deturnidades que não me vinham a ser pagas de acordo com a ACTV e com a atualização da tabela salarial, tive uma decisão favorável de primeira instância sobre esta questão.
Obrigado. Temos mesmo de terminar, senhora. Então faz favor. Eu queria transmitir aos nossos, entretanto chegou e que agradeço também a presença do Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que é o autor da iniciativa, que agradeço também a presença. Já foi a iniciativa que já foi elogiada pelos nossos convidados em relação ao objetivo. Dar-vos conta de duas coisas, e em particular a doutora Teresa Venda, que também conhece a mecânica do Parlamento. O vosso assunto não é novidade para o Parlamento. Eu próprio já recebi mais do que uma vez a Comissão de Trabalhadores. Enfatizámos por vezes, junto dos grupos parlamentares da maioria e das oposições, esta questão, de facto é uma questão complexa, que resulta da evolução do Instituto, eu não sei bem se positiva ou negativa, não, virá quem faça essa avaliação melhor do que eu, é regimental, como sabe, mas pronto, é um assunto bem conhecido. Eu, antes da nossa audiência, tinha falado com os colegas do Partido Socialista, falei também com o deputado Honório Novo, portanto, estão todos sensibilizados para a matéria e com um detalhe de informação muito, muito relevante, quer o Partido Socialista, quer o PCP, quer os deputados da maioria, CDS-PP, exceção feita ao nosso colega Artur Rego, uma vez que ele não é desta comissão, é de outra, dá um conhecimento detalhado. E, portanto, estou convencido que os senhores deputados, os grupos parlamentares, irão, como fez agora recentemente o Partido Comunista Português, acompanhar esta matéria. Não sei se vão resolvê-la. Da parte da Comissão, também vos queria transmitir que há aqui questões que foram suscitadas. Eu irei falar com o professor Presidente Eduardo Cabrita e com os grupos parlamentares. Quer dizer, não houve aqui uma dúvida concreta, mas se houver alguma dúvida concreta de natureza constitucional, nós, sem hesitação, que é o que temos feito, poderemos solicitar, pelo menos pedir o parecer à primeira comissão, que é quem trata no Parlamento dessas matérias, quanto à iniciativa que referiu, da possibilidade que decorre aos senhores deputados de pedirem com a fiscalização sucessiva de uma lei, de um projeto de lei, no caso, em concreto, aquilo que o senhor pede tem a ver com um decreto de lei, dois decretos de leis. Ora, o que nós podemos fazer em sede parlamentar é a sua apreciação. Ou revogamos ou alteramos. E é isso que, pelo menos relativamente a 1, ou 30, não foi pedido por nenhum grupo parlamentar, mas relativamente ao 19, 2013, ele foi pedido e, portanto, isso será feito. Eu não sei qual vai ser a consequência parlamentar dessa apreciação. Agora, não podemos estar a suscitar a constitucionalidade de diplomas de origem do Governo. Podemos alterá-los, revogá-los. É isso que iremos fazer com esta apreciação parlamentar. Muito obrigado pela vossa visita e pela vossa presença. Estamos sempre disponíveis para conversar convosco e quando são acompanhados por meus colegas, com gosto redobrado. Muito obrigado.